Nosso assunto agora é o mundo corporativo. Uma pesquisa do Global Gender Gap Report, do ano passado, aponta que a representação de mulheres em cargos de alta gestão cresceu ao longo da última década. E muitas delas estão procurando alavancar a carreira fora do país. Para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com Paula Mello, que é consultora de carreira internacional, Headhunter. Olá, Paula, boa tarde, obrigada pela entrevista. Fala um pouquinho para a gente sobre esses dados, o que, que eles representam para o mundo do mercado de trabalho.
É um número muito bom, né? Eu acho que, assim, representa para nós mulheres, né, uma conquista muito grande, principalmente em posições, em cargos executivos aqui. Eu estou nos Estados Unidos agora, né? Então, tem vários exemplos aí de várias executivas comandando diferentes ramos aqui nos Estados Unidos. E isso é uma vitória, um número da última década de 25% para 28% é um número muito bom e cada vez estou vendo esse número crescer mais.
Então fala um pouquinho pra gente do que você observa nesse movimento das mulheres em busca de crescimento na carreira. Então há sim uma busca por mercado internacional?
Sim, existe uma busca imensa para o trabalho, principalmente eu vejo aqui nos Estados Unidos profissionais muito qualificados no Brasil querendo migrar, querendo ter uma carreira internacional, uma experiência internacional, e existe essa busca, e principalmente mulheres, né? Mulheres com um background, um posicionamento muito bom já no Brasil e com muita como que eu posso colocar? Aquele desejo de migrar para os Estados Unidos e ter essa experiência aqui também, né?
Isso que eu ia te perguntar, o que elas alegam? Por que buscar uma carreira fora do país?
Vários motivos, Letícia. O primeiro é ter aquela experiência global, né? Aquela ascensão de uma experiência global, uma experiência internacional. Existem outros motivos também, como, né, ter posições mais estratégicas aqui também. Lógico que tem a parte muito da segurança, né, de uma mudança, né, sair do Brasil e poder migrar e morar aqui nos Estados Unidos, ter vários ambientes, eu acho que várias coisas aqui já para profissionais principalmente que já vieram para cá, que conhecem um pouco os Estados Unidos, parte de segurança, com todo o movimento, todas várias coisas que estão acontecendo, né, no Brasil. Então, a busca, acho que para uma carreira internacional, tanto aqui eu tenho muita procura, tenho muitos profissionais me procurando, assim, semanalmente, via vários tipos de rede. O LinkedIn, por exemplo, é um lugar que vem muita gente me procurar. Mas eu acho que, assim, a qualidade de vida, ter mais segurança, dar uma segurança melhor para os filhos, querer trazer filhos para a escola para ter uma educação melhor aqui. Muitas escolas aqui nos Estados Unidos são públicas e a qualidade, digamos assim, é melhor. Então, elas querem investir nisso, em qualidade de vida, inclusive para os filhos e para a carreira profissional também, né?
E como que é o mercado? Quais funções que normalmente as mulheres acabam conseguindo ter esse cargo fora do país?
Eu posso dizer que o mercado ele está bem amplo. Eu vejo profissionais muito na área de marketing. Áreas de tecnologia também está crescendo demais a participação de mulheres na área de tecnologia, em posições executivas, inclusive. Finanças, saúde e educação.
Nossa, então é bem diversificado.
Sim.
E como que... Fala um pouquinho da diferença, então, né? Você falou da questão da segurança, toda essa intenção das mulheres de crescer profissionalmente. Mas em relação a salário, por exemplo, há muita diferença? O que você observa?
Sim, a diferença salarial é bem grande comparando com a moeda no Brasil, né? Comparando um dólar com a moeda... O valor, né, atual, a diferença é bem grande, sim.
E, bom, tá fácil fazer essa mudança de carreira aí para os Estados Unidos, ainda mais no momento que vive, né, o mundo de maneira geral. É, como que é o processo para quem tem intenção de buscar crescimento fora do país?
Olha, eu posso dizer assim, que fácil não é, tá? É, existe vários meios e quando as pessoas normalmente fazem um approach, né, tentam se conectar comigo para entender melhor como pode fazer essa, migrar, né, essa transição Brasil para os Estados Unidos, eu acho que a primeira coisa é entender se é o profissional, né, se o profissional não está vindo transferido por uma empresa, porque normalmente o primeiro caminho é vir transferido pela empresa, né, que é o modelo de visto, o L1. O L1, a empresa do Brasil, faz a transferência do profissional para os Estados Unidos. Essa é a parte mais fácil, né, que tem. Mas vamos dizer que outros meios seriam outros tipos de vistos, como aí no Brasil está cada vez mais, digamos que mais comum, os profissionais mais qualificados, eles tentarem o visto EB1NW ou EB2. Que são para profissionais com qualificação, né? Com muita qualificação, vários tipos de publicações, MBA, artigos, enfim, tem vários critérios aí para esse visto. Então, eu sempre digo para o profissional que me procura, como que eu faço para ter uma carreira internacional, como que eu faço para migrar, e eu já tenho clientes, inclusive, aí no Brasil, que eles estão trabalhando com essa modalidade de visto para vir para cá, seria procurar uma assessoria, um escritório imigratório, né, onde eles vão poder auxiliar esse profissional com a melhor modalidade de visto para ele fazer fazer essa transição para os Estados Unidos.
E a gente está falando mais de funções aí mais altas, né, gerência, mas para outras funções também é possível?
É possível, com certeza. Vários tipos de funções e vários tipos de áreas, né? Por exemplo, profissionais qualificados da parte de tecnologia, eu vejo muitos profissionais vindo com o EB1 ou o EB2 para cá, migrando para cá. Não é fácil, é uma modalidade de visto bem cara, é um investimento, né? Mas é um investimento, Letícia, que eu falo que vale a pena por vários motivos. Depois que você passa por todo o processo imigratório, digamos assim, aí vem a próxima etapa, que é a recolocação aqui. Mas todos os profissionais que eu conheço que estão nesse processo e profissionais que já passaram por esse processo e eu dei assessoria para esses profissionais para fazer essa recolocação aqui nos Estados Unidos, não tem nenhum que se arrependa do que fez. É recompensador depois, o investimento vem depois, né? Com uma carreira, com uma recolocação profissional numa empresa grande, uma empresa renomeada, enfim, o investimento é alto, mas vale a pena.
E como que funciona essa questão do visto para trabalho? Quanto que dura? Como que funciona essa parte?
Então, aí eu não vou entrar muito nessa parte de visto, porque seria mais um assunto para uma assessoria imigratória, mas eu posso te dar uma overview, uma visão geral. O L1, se a pessoa foi transferida pela empresa, o que é o mais normal e o que é mais fácil, a empresa tem todo o custo, o funcionário não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum trabalho, a adaptação vai ser inclusive mais rápida aqui. Né? Agora, essa modalidade do EB1 ou EB2, quando ele faz esse investimento para esse tipo de visto para cá, esse visto já é o green card, tá, a Letícia? Quando a pessoa faz esse processo todo pelo Brasil para migrar para cá, para os Estados Unidos, ela vem com green card. Então, esse green card, de início, acredito eu, mas de novo, aí eu levaria mais para uma assessoria imigratória, ela vem com esse green card já pronta para trabalhar, pronta com visto de trabalho. E o período, eu acredito que seja durante uns 3 anos a 5 anos. E depois que ela passar desse período, ela já pode, inclusive, fazer a aplicação para a cidadania americana depois desse processo. Mas, de novo, eu não quero ir muito a fundo nesse tipo de visto, né? Porque aí entraria mais a parte migratória também para dar essa assessoria. Uhum. Mas esse profissional vem com essas duas modalidades de visto para cá, a probabilidade de daí desse green card partir com a cidadania é muito mais fácil, é muito mais, e não tem um período exato, né? Passou os 3 anos, a pessoa já vai dar andamento nos próximos passos aqui.
E para tirar esse visto, começar esse processo, fazer essa migração, você tem mais ou menos uma média de quanto tempo levaria?
Depende muito do eu acho que depende muito, mas eu vou falar que a média está aí entre 2 anos a 3 anos para esse tipo de visto para mudar para os Estados Unidos. Uhum. Eu tenho clientes que eles conseguiram o EB2, por exemplo, em 2 anos. Uhum. Conseguiram migrar para cá com 2 anos.
Uhum. Então, quanto antes começar, é interessante porque é um processo longo, não é?
Sim, é um processo longo, é um investimento, né, não tão barato, mas como eu disse, vale muito a pena, né? Depois, lá na frente, o retorno vem com certeza, mas é um processo que você tem que começar e ter muita paciência e ir trabalhando aí também com algumas competências e melhorando o inglês. E tem muitas pessoas que fazem isso. Dão entrada no processo e nesse período de 2 a 3 anos, elas vão melhorando as suas skills para chegar aqui nos Estados Unidos mais preparada e mais forte.
E, bom, você tem alguma dica para quem, de repente, está pensando em fazer essa migração, quer trabalhar fora do país? E a gente está falando fora do país, Estados Unidos, mas para outros países também?
Sim. Bom, eu focaria aqui nos Estados Unidos, que é a minha especialidade, né? Mas, assim, tem outros... Se a pessoa quiser ir para a Europa também, com certeza um escritório migratório vai poder fazer o auxílio e dar todas as informações para um outro país, né? Mas para os Estados Unidos, eu diria que procurar primeiro uma assessoria migratória e também nesse período que está trabalhando com assessoria migratória, eu acho que a parte do inglês é uma parte muito importante, que eu digo que foque muito para chegar aqui nos Estados Unidos já com o inglês bem avançado, porque uma coisa eu falo, né, que é fazer uma preparação de entrevista e lendo artigos, enfim, fazer tudo aí no Brasil. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, que você está naquela realidade, ok, eu vou fazer uma entrevista de emprego, agora eu tenho que estar preparado, a pressão é maior, né? Porque você está aqui, agora você está pagando as contas em dólar, você tem que comprar seu carro, você tem que ter sua casa ou aluguel, ou enfim, que seja, né? Você tem que pagar suas contas em dólar. Então, o que eu poderia indicar para esse profissional que quer fazer essa transição para cá? Primeira coisa é o inglês, né? Seja com o inglês totalmente pronto para passar por uma entrevista, enfim, entrar no mercado americano com tudo, porque realmente é competitivo aqui. Eu vou falar para você que não é fácil. Eu acho que é um investimento, de novo, vale a pena, mas exige muito esforço, né? Tem que ter muita estratégia, muito planejamento.
Tá certo. A gente está falando de investimento. Você consegue nos dar um número, uma base ali para começar?
Olha, para começar, um investimento seria em torno aí de R$100 mil para cima, tá? Eu digo que esse é um investimento para um green card, né? Uhum. É o processo do EB1 ou EB2. Você pode colocar aí na faixa de 100 a 120 mil, dependendo, né, da assessoria imigratória. Mas, Letícia, eu vou falar uma coisa para você que... De novo, as pessoas que eu conheço que fizeram esse investimento e conseguiram passar por esse processo, elas estão aqui. Algumas pessoas demoraram 3 meses para se recolocar, algumas pessoas demoraram 5 meses. Mas eu posso te dizer que elas não se arrependeram e elas fariam de novo esse processo para poder ter essa experiência profissional internacional.
Essa outra vida em outro país, né?
Exatamente.
Bom, Paula, muito obrigada, viu, por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Ótima tarde, obrigada.
Obrigada. Nós conversamos com Paula Mello, que é consultora de carreira internacional, headhunter. Falamos sobre a busca, principalmente por mulheres, de uma recolocação, alavancar a carreira em outro país. Dados do Global Gender Gap Report de 2025, apontam que a representação de mulheres em cargos de alta gestão cresceu ao longo da última década, muitas delas, então, procurando alavancar a carreira fora do país.